qual é o estado dos anúncios da nação? Vai ser esta a jogada da semana, desta vez com cartas diferentes em cima da mesa. Que carta merece António Costa, Luís Montenegro, Joaquim Miranda Sarmento e por aí fora? A ver, vamos na segunda parte. Mas a nação, ou melhor, o governo está zangado com a proposta de Bruxelas de reduzir o consumo de gás em 15% e há aqui no Fora do Baralho quem esteja zangado ou zangada com a discriminação de alguns professores. Também prometemos nesta primeira parte uma boa polémicazinha de Twitter e redes sociais e afins. Susana Peralta, Luís Aguiar Conraria, Jorge Fernandes, João Marques de Almeida. Vamos começar por ti hoje, Jorge. Uma carta de ouros para a reação do governo à proposta de Bruxelas para consumir menos gás, menos 15%.
Sim, é uma coisa absolutamente fascinante. João Galamba veio anunciar a posição oficial do governo português sobre a questão do gás. Enfim, esta posição não é apenas de Portugal, mas é também de Espanha, de Grécia e da Grécia. E no fundo estes países justificam a sua posição sugerindo que não têm que pagar pelo custo das políticas erradas e das opções que outros países, nomeadamente a Alemanha, fizeram ao longo das últimas décadas de ficar dependentes do gás russo e, enfim, da energia russa, e que Portugal, por razões várias, nunca fez isso, nem os outros países do sul da Europa, tirando Itália. Bem, isto é absolutamente fascinante, este argumentário, porque isto faz-me lembrar outro tipo de argumentário de outras épocas em que Portugal estava exatamente do outro lado da barricada. Os políticos portugueses, de resto, sempre tiveram uma relação puramente transacional com a União Europeia. Isto é, eles são todos Costa, quer dizer, tipicamente, quer dizer, e muita gente dentro da política portuguesa são europeístas de pacotilha, digamos assim, porque no fundamental só estão interessados em extrair os benefícios financeiros da União Europeia, muitas vezes para distribuir rendas aqui pelos amigos, e o PRR é um bom exemplo disso, e já temos falado disso aqui, e a ideia, cá em Portugal, infelizmente, e no sul da Europa, é que a solidariedade é uma coisa que só tem um sentido, portanto, é só norte-sul, o dinheiro deve jorrar da Alemanha para o sul, mas quando é preciso fazer qualquer tipo de política europeia comum, o sul não tem qualquer tipo de obrigação de ajudar o norte. Isto ainda por cima, isto é tão idiota e é tão pouco inteligente, porque a situação económica, com a inflação, com a guerra, com tudo a deteriorar-se neste momento, indica-nos, ou sugere, digamos assim, que dentro de uns meses, muito provavelmente, nós, na Europa do Sul, teremos que, de uma maneira ou de outra, ser ajudados pela União Europeia, porque as coisas vão se complicar. E, portanto, esta decisão política, eu aqui estou a falar no caso do governo português, enfim, acho que esta crítica se pode aplicar aos governos espanhóis e grego na mesma, isto é tão pouco inteligente, porque não percebem que seria preferível, no fundo, alguém nos ficar a dever uma na Europa. E, portanto, quer dizer, muito em breve, quando o Dr. Costa for falar à Alemanha, ou a Bruxelas, ou ao Banco Central Europeu, e pedir ajuda para Portugal, esse momento vai acontecer, não é uma ajuda tipo troika, mas enfim, qualquer tipo de modalidade, aí eu quero ver se, quer dizer, se ele vai usar a ideia de que, bem, nós não podemos, e eles vão dizer, bem, sabe como é que é, nós não podemos ajudar os países que fazem políticas erradas, e quando esse dia chegar nós vamos estar aqui para relembrar o Dr. Costa que a solidariedade da Europa não deve vir só de norte para o sul, mas também de sul para o norte.
Podes repostar, Jorge?
10 segundos. A diferença entre João Galamba e os políticos alemães é que Portugal verdadeiramente precisa e precisará dos fundos europeus, que no dia em que isso fechar, acabou. A Alemanha está numa posição temporariamente, pode ser mais delicada, mas estruturalmente...
Estás a ter a visão utilitarista de que acusavas os portugueses há bocado.
Uma pura, de forma absolutamente, puramente utilitarista, isto é simplesmente idiota e não tem ponta por onde se lhe pega.
Sais em defesa do Jorge, João.
Sai em defesa do Jorge, mas é uma defesa qualificada. Concordo absolutamente com o Jorge que Portugal, ou pelo menos as declarações de Galamba, são uma posição de egoísmo nacional perante um momento em que é necessária a solidariedade europeia. Não tenho qualquer dúvida disso e essas coisas não se quantificam. É óbvio que vai ser necessária a solidariedade europeia durante o inverno na questão da energia. Portugal, neste caso, está mais beneficiado, tem uma situação mais que beneficia mais do que a Alemanha, por isso deve ajudar como os outros países do Sul. Agora, qualificado, porque eu acho que Portugal podia perfeitamente dizer que ajudava, sim senhora, mas dizer claramente à Alemanha os erros que cometeram por ficarem dependentes do gás russo, tal como os alemães nos quiseram dar lições de moral aos países do Sul durante a crise financeira, dava agora a Portugal também. Mas deixava isso muito claro. Nós, claro, vamos ajudar porque somos solidários. É assim que vemos a União Europeia. Mas os senhores têm que saber que cometeram um erro enorme e que não o podem voltar a cometer. Porque também há limite à solidariedade europeia. Dizer exatamente o mesmo que os alemães disseram aos países do Sul durante a crise financeira, que ajudaram, é verdade, mas disseram. E agora está na altura de ouvirem umas quantas verdades.
Luís Aguiar Conraria.
Eu concordo genericamente com o que foi dito. Queria só dar mais uma chega. Quer dizer, eu concordo que Portugal deve ser solidário e que deve... E Portugal e Espanha, que devemos ser solidários e temos de fazer parte deste esforço, ok? Portanto, isso não está em causa. Mas também é bom lembrar que há outro aspecto irrelevante que acho que ainda não foi aqui dito, que é Portugal e a Espanha são uma ilha energética na Europa porque o resto da Europa, via França, naturalmente, tem constantemente negado que as ligações da Ibéria para o resto da Europa do gás natural. E, portanto, nós neste momento formamos uma ilha, muitas vezes pagamos energia mais cara do que o resto da Europa, por causa de uma política ativa do resto da Europa que nos tem impedido de aceder ao mercado europeu. E isso acontece por uma razão muito simples, porque a França está cheia de centrais nucleares e, portanto, produz a energia de que precisa e não precisava da concorrência dos portugueses e dos espanhóis. E, portanto, nós neste momento somos uma ilha também por causa do resto da Europa.
A energia nuclear francesa.
E pronto, mas concordo de qualquer forma que, pesando isto tudo, temos de ser solidários e temos de ser superiores.
E pensando no futuro,
nesta hora negra,
momento
temos de ser
Portugal,
isso é evidente.
O momento de António Costa ir de mão estendida a Bruxelas pedir dinheiro está para breve. Não é dinheiro.
Eu não
estou
a pensar
de intervenção
nisso.
Pública.
Eu acho mesmo que isto é uma questão ucraniana, nós temos de ser solidários.
Eu também acho que temos de ser solidários, Jorge, mas a questão aqui é que não há bonzinhos e mal comportados. Quer dizer, há situações assimétricas nas quais os países. A Alemanha não é moralmente superior, é só isso, Jorge, e não vale a pena estarmos agora aqui a defendê-los. Quanto ao resto, obviamente, nesta hora negra, temos de ser solidários.
Senhora, Deus nos proteja dos momentos que a Alemanha quer ser uma nação superior.
É verdade, tens razão. Tens razão.
Está aqui a sair já também uma carta de copas para Luís Montenegro, em entrevista à CNN. João Marques de Almeida, estás também solidário com o novo líder do PSD? É por isso que escolhes estas copas?
Não, é solidário. Eu escolhi estas copas porque gostei da entrevista. Acho que ele deu uma boa entrevista. Acho que foi muito acutilante. Foi claro. Fez a oposição a sério ao governo, que é a sua principal função. É uma grande diferença em relação às entrevistas de Rui Rio, não há dúvida nenhuma. E, sobretudo, gostei de duas coisas particularmente, em que o entrevistador tentou fazer-lhe a vida difícil. Gostei da atitude com que ele defendeu a herança do governo de Passos Coelho, sem qualquer vergonha, ao contrário de Rui Rio. Sem ter qualquer vergonha nenhuma, defendendo com orgulho e com convicção. E, em segundo lugar, gostei muito que ele não deixou ir na conversa de falar do Chega. Enquanto Rui Rio, nas entrevistas, acabava a falar quase metade da entrevista do Chega, Luís Montenegro acho que não referiu uma única vez a palavra Chega. Simplesmente recusou-se a falar do Chega e disse o que qualquer líder do PSD deve dizer. Há um eleitorado insatisfeito que votou no Chega que deve regressar ou começar a votar no PSD. Nem todos regressarão, porque não eram todos eleitores do PSD. E é isso que o PSD deve fazer e é para isso que o líder do PSD deve combater. E mais nada. E ignorar o Chega. E depois fez o ponto mais importante em relação ao Chega. O Chega e o PS são aliados práticos. São aliados. O Chega quer atacar o PS porque lhe dá popularidade e o PS quer atacar o Chega para diminuir o PSD. E como disse Luís Montenegro, e muito bem, ambos, PS e Chega, são os partidos que mais atacam o PSD. Atacam muito mais o PSD, por exemplo, que a Iniciativa Liberal. São os partidos que mais atacam o PSD. Têm um inimigo comum, que é o PSD, e alimentam-se um ao outro, como se viu naquela cena lamentável na Assembleia da República, quer pelo Presidente da Assembleia da República, quer pelos deputados do Chega, que realmente querem todas as oportunidades para fazer figuras grotescas.
Estás a referir-te ao episódio dos deputados do Chega que abandonaram o hemiciclo e dos reparos que foram feitos por Augusto Santos Silva.
O que é absolutamente absurdo é que aquilo são encenações.
não há ali convicção nenhuma, usa o Parlamento para encenar, para fazer encenações. Santos Silva quer aparecer como o homem da esquerda contra a extrema-direita porque sonha em ser candidato presidencial nas próximas eleições presidenciais, é por isso que ele está como Presidente da Assembleia da República, e o Chega porque lhe convém, porque quer ser o símbolo da resistência ao poder socialista, fazendo estas macaquices, que não tem outro termo.
Jorge Fernandes?
Sim, muito rapidamente, concordo com o João disse. Acho que tenho assistido recorrentemente a alguns Santos Silva. No início da legislatura nós dissemos aqui bastante bem, acho que todos, praticamente, de Augusto Santos Silva, e ele está a mostrar que é completamente um operativo do PS e tem feito figuras absolutamente lamentáveis na Assembleia da República, tecendo considerações sobre as intervenções dos deputados. Ele não é deputado do Partido Socialista, não é membro do Governo, ele é Presidente da Assembleia da República, segunda figura do Estado. E tem, infelizmente, feito coisas que não parecem, podem parecer, são fáceis, buscam as palmas fáceis, busca a coisa no Twitter fácil, mas não é o momento nem a posição para fazer aquele tipo de intervenções.
Faltam ainda dois naipes, temos aqui espadas da Susana Peralta para uma questão aqui. Portugal tem 2 meses para mudar uma lei, caso contrário Bruxelas ameaça ir para tribunal, e estamos aqui a falar da discriminação dos professores contratados. Portugal tem de acabar com isso, Susana.
Exato, numa altura em que, recordo, e já aqui falámos várias vezes no Fora do Baralho, do problema da falta de professores e de um problema que se vai agravar ao longo dos próximos anos e que, enfim, ainda não vem, o governo não tirou da cartola nenhuma solução mágica para resolver este problema grave, porque no fundo nós temos alunos que chegam ao fim do ano letivo sem terem professor ou professora a disciplinas essenciais da sua formação, como matemática, ciências, físico-química, etc. O que acontece é que os professores que são contratados, portanto, há os professores que estão no quadro e depois há pessoas que acumulam contratos que vão sendo contratos temporários, que vão sendo colocados este ano numa escola, este ano noutra escola, que têm de compor horários em várias escolas para conseguirem ter um horário completo, para ganhar a vida, portanto, uma vida muito mais complicada e depois também, enfim, complica às vezes a vida à própria escola, porque não permite a constituição de equipas estáveis. Portanto, isto, enfim, tem várias implicações que têm a ver com a gestão das escolas e com a própria autonomia e com a própria loucura da nossa colocação de professores centralizada, mas não é para isso que queremos ir hoje. E, de facto, o que acontece é que estas pessoas contratadas não têm carreiras, não progridem na carreira. E eu fui confirmar isto com uma professora que já foi premiada pelo Global Teacher Prize, que é a professora Inês Rodrigues, que eu conheci o ano passado no evento precisamente do Global Teacher Prize, que é uma iniciativa da Associação Mentes Empreendedoras, que já agora, enfim, é uma iniciativa de um amigo meu, portanto passa o conflito de interesses, mas esta professora eu não a conhecia, só fiquei a conhecê-la nesse evento do Global Teacher Prize. É uma professora de inglês que no ensino profissional fez um projeto que depois levou os alunos a criarem lâmpadas e depois os levou a instalar as lâmpadas em aldeias pobres da África, da Guiné, enfim. Esta Inês, a professora Inês Rodrigues, eu perguntei-lhe para confirmar que isto era verdade, e ela, que é uma pessoa extraordinária, premiada, já trabalha há 21 anos e tem sempre o mesmo salário, ganha o mesmo do que um recém-licenciado. E, portanto, como é evidente, numa altura em que nós precisamos de atrair pessoas para esta carreira, quer dizer, como é que podemos conviver com esta dualidade de critérios? Isto parece-me, de facto, verdadeiramente sinistro, e ainda bem que temos a União Europeia para de vez em quando ir puxando as orelhas ao governo português.
Falta só um naipe, e é o de paus para o Luís Aguiar Conraria. Não é para ti, é para, trazes esta carta de paus para o tema Rita Pereira.
É verdade, mas não é para a Rita Pereira, acho que ela não fez nada de mal. Mas isto tem a ver com a reação de redes sociais, mas não só redes sociais, isto também chegou aos jornais, a reação absurda que houve porque Rita Pereira apareceu num vídeo do Instagram com aquelas trancinhas ou rastas que muita gente africana usa, e foi acusada de apropriação cultural, e insultaram-na indecentemente, que era uma branca a fazer de negra e por aí fora. E eu achei muita piada, porque isto fez-me lembrar o anúncio da minha infância, que era o restaurador Olex, que eu achava que era um anúncio muito racista, mas afinal não, é um anúncio que estava 40 anos à frente do seu tempo. Vanessa, podes passar o anúncio?
Um preto de cabeleira loira ou um branco de carapinha não é natural. O que é natural e fica bem é cada um usar o cabelo com que nasceu. Usando diariamente o restaurador Olex, dá ao seu cabelo a sua cor primitiva. Restaurador Olex.
Ora, como estão a ver, portanto, nós há 40 anos já dizíamos que os pretos não podiam usar cabeleiras loiras e que os brancos não podiam usar carapinhas. Portanto, aquilo que eu pensava que era um anúncio muito racista e que felizmente tinha passado e que felizmente hoje seria impossível, pelos vistos as pessoas hoje nas redes sociais, que se acham muito modernas e muito tolerantes e muito progressistas, defendem exatamente o mesmo. Que um branco não pode usar tranças porque negros usaram, isso independentemente de mesmo essa história estar mal contada, quer dizer, e as trancinhas serem comuns a várias culturas, mas eu nem sequer quero ir por aí, até dou de barato que seja da cultura africana. Mas isto chegou a níveis tão absurdos que chegou a passar um vídeo de uma rapariga negra a disparatar com a Rita Pereira por causa disto, e desculpem estar a falar na cor da rapariga, que devia ser irrelevante, mas não é, porque a rapariga que aparece a queixar-se da Rita Pereira andar de trancinhas era uma pessoa que tinha um cabelo loiro. Portanto, era uma negra que tinha o cabelo esticado e pintado de amarelo. E, portanto, esta pessoa não quer dar o direito à Rita Pereira de usar trancinhas típicas da cultura africana. Portanto, é um cúmulo do absurdo. Mas deixem-me só dar mais um exemplo. Apareceu também, foi partilhado nas redes uma notícia da CNN. Portanto, isto já estamos mesmo a fugir às redes sociais. Estamos a CNN, CNN brasileira e CNN americana, a explicarem o que era o conceito de blackfishing, como é que muitos artistas tentavam pescar, digamos assim, a audiência junto das comunidades negras. E uma das coisas que acusavam os brancos de fazer era de se bronzearem em demasia. Portanto, uma pessoa agora ir à praia e bronzear-se pode ser uma forma de se mascarar de negra. Estamos isto é loucura total, mas eu queria lembrar isto, que isto mais uma vez é uma coisa que aparece agora, mas que já é comum e que já existia há 30 e muitos anos, ou há 40 anos. Eu lembro-me que na minha escola tinha um colega que era da África do Sul. Portanto, tinha nascido em África do Sul, era filho de imigrantes, e ele era muito loiro. E ele contava-me que quando ia de férias na África do Sul, portanto para a praia, e obviamente ficava muito bronzeado, quando regressava para o hotel, como o hotel era só para brancos, ele tinha de baixar os calções para mostrar que a sua pele não era tão morena como parecia. Ou seja, tinha de mostrar a sua verdadeira cor debaixo dos calções. Ou seja, esta gente que se julga tão moderna, na verdade está a imitar aquilo que na África do Sul do Apartheid se fazia, que era separar brancos de negros e não deixar os brancos bronzearem-se para não se misturarem com os negros. Claro que neste momento o sinal é contrário, mas é perfeitamente absurdo.
Só costumamos ter naipes na primeira parte, mas agora na jogada da semana vamos ter não só naipes, mas também figuras ou os números associados a essas figuras. Os nossos quatro ases do Fora do Baralho escolheram cartas concretas para classificar os protagonistas do longo debate de 4 horas e meia sobre o estado da nação, e em princípio vamos ter de ir ali buscar umas pipocas. Vamos começar por esta figura, o primeiro-ministro António Costa. Luís Aguiar Conraria, um rei de espadas.
Ah, o meu motivo para dar o rei de espadas a António Costa não tem a ver com eu apreciar o estado da nação, mas sim porque no debate sobre o estado da nação ele claramente esteve muito melhor do que todos os seus adversários. Vamos falar disso com mais cuidado durante o resto do programa, mas claramente ele venceu o debate e comportou-se como um rei impiedoso, em que afiou a sua espada nos pescoços de alguns dos outros deputados. Portanto, nós à frente eu vou fazer críticas a António Costa e penso que os meus colegas também, mas deve ficar claro que essas críticas são críticas a ele. Em relação ao debate, ele ganhou o debate sem qualquer margem para dúvida e foi impiedoso com quem quis ser impiedoso. E daí eu dizer que ele é o rei de espadas.
Olha, que o Jorge acha que não é só rei, como um as de espadas.
Eu concordo absolutamente com o Luís na ideia de que António Costa ganhou o debate. Isso não tem qualquer tipo de dúvida. Olhando para aquilo, aquela Assembleia da República, enfim, é uma coisa absolutamente lamentável. Agora, eu quero qualificar o modo como este debate foi ganho. Bem, por um lado, na recusa em responder a imensas coisas, driblando, chutando para canto, enfim, ignorando imensas coisas, enfim, dando respostas que, sem qualquer tipo de sentido, que infelizmente a oposição não soube aproveitar, os muitos momentos em que Costa simplesmente decide não dar qualquer tipo de prestar contas ao Parlamento, que é na prática o que se está a fazer ali. Em segundo lugar, em 2022... Atenção, de 7 anos depois do governo de António Costa começar, o passismo, quer dizer, isto é uma loucura total. Quer dizer, isto liga-se, aliás, ao que o João disse na primeira parte. Montenegro, e acho que o PSD pela primeira vez, e acho que bem, na minha opinião, está a assumir, quer dizer, tem esta ideia de colar desta elite toda do PS, que esteve ao lado de José Sócrates. António Costa foi o homem de mão de José Sócrates durante anos, era o número 2 do PS. Pedro Adão e Silva escreveu a moção de Sócrates no mítico Congresso de Matosinhos, da aclamação norte-coreana de José Sócrates, pouco antes de tudo o que aconteceu em 2011. Quer dizer, a elite do PS continua a ser...
O Medina foi o diretor de campanha em 2011.
Continua a ser a elite de Sócrates e António Costa, 7 anos de governo, num debate de Estado da Nação, ganhou o debate, indiscutível, como o Luís disse, mais por demérito da oposição, na minha opinião, do que por mérito de Costa, até porque Costa, ao contrário, por exemplo, de Sócrates, que era um excelente debatente na Assembleia da República, António Costa não é sequer um bom debatente, mas é por demérito da oposição. António Costa goza na cara da oposição, o passismo está de volta.
Mas se António Costa diz que é o velho e revelho PSD, e apesar de não ter estado no debate, Luís Montenegro depois também colou António Costa a José Sócrates.
Quer dizer, eu na minha opinião, acho que Montenegro respondendo da mesma moeda, mas quer dizer, eu acho que em 2022 não é bom para ninguém, nem para Portugal, no estado em que isto está, muito menos, não é? Estar a acusar alguém está ligado ao passismo ou de alguém está a usar o socratismo. Quer dizer, eu acho que é ridículo um homem que foi o número 2, um homem que foi preso, acusado de tudo aquilo que nós sabemos, e passeia assim panto pela Assembleia da República a gozar na cara das pessoas, sem dar contas, ignorando imensa coisa que foi dita ao longo do debate e que lhe foi perguntado. Aliás, eu acho é deliciosa a ideia, ele diz... contentíssimo com o seu próprio brilho, que está a apoiar 1 milhão de portugueses que não têm de comer. 7 anos de governo. Ele diz muito contente. Não, nós temos 1 milhão de pessoas a quem o governo dá assistência para comer.
Bom.
Na Europa, em 2022.
Epá.
Quer dizer,
pois, mas
quer dizer, eu percebo que... deixa-me só acabar aqui dizer isto. Eu acho bem... que o governo, se de facto as pessoas não têm o suficiente para comer, é evidente, é um direito humano, o direito ao acesso à alimentação e a tudo isso. E tem que ser apoiado. Agora, um primeiro-ministro, que é primeiro-ministro há 7 anos, e está a falar de 1 milhão de pessoas num país de 10 milhões que não têm de comer, isto é uma coisa... Enfim, eu não tenho palavras sequer. É tão mal, enfim.
Um as de espadas, João Marcos de Almeida, para ti, não é rei nem é as, é um valete de paus para António Costa.
Nem sei porque é que dei valete, para ser sincero. Podia ter dado um 2, ou um 3, ou um 4. Eu concordo com muito o que diz o Jorge. Concordo com muito o que diz o Jorge. Antes de mais, quero fazer um ponto que não posso deixar em claro, quer dizer... com isto de ir ao passado, e nós sabemos que o passado é uma arma política, portanto, que Costa usa essa arma política do passismo, é normal, é uma arma política. O que é muito importante é ter um líder do PSD que defenda a herança do seu partido, ao contrário do que fez Rui Rio, que tinha vergonha e não defendia. Esse é que é o ponto central. Agora, obviamente que Montenegro aqui tem vantagem, porque Montenegro pode defender o legado de Passos Coelho com orgulho, mas António Costa não pode defender o legado de Sócrates com orgulho. E quer dizer, não podemos comparar Sócrates a Passos Coelho. Quer dizer, infelizmente estamos na altura dos incêndios do verão, quer dizer, comparar Sócrates a Passos Coelho é o mesmo que comparar um incendiário a um bombeiro. Não se pode comparar, quer dizer, tiveram papéis opostos na altura em que foram primeiros-ministros. Portanto, cada um tem que ver com o seu passado, lamento, mas é assim a vida. Agora, em relação ao debate da nação, eu acho que o debate da nação tem aqui um problema,
é que o principal adversário de António Costa e candidato a primeiro-ministro não está na Assembleia da República.
Mas já vamos falar sobre Luís Montenegro.
Okay.
É que eu tinha sugerido umas cartas muito divertidas para esta história do Sócrates e do Passos Coelho, que eu acho que nós estamos sempre aqui no Fora do Baralho, muito à volta das figuras e dos ases e tal, e eu achei que era engraçado trazer o 6, que é o número do diabo, e realmente isto é muito engraçado, porque quando eles não têm mais nada para dizer, sacam cada um do seu diabo, ou do diabo que eles entendem ver no opositor, e portanto também concordo completamente com o que o Jorge disse, que é perfeitamente patético ir buscar o Sócrates e o Passos Coelho, que são no fundo as cartas número 6, respectivamente, do António Costa e do Luís Montenegro, e como obviamente concordo com o que diz o João Marques de Almeida, quer dizer, não, o diabo Sócrates, pelo aquilo que fez ao país, uma pessoa com problemas com a justiça, nem vale a pena estar a falar, não se compara com o diabo Passos Coelho, e também por isso se calhar estaria na altura de pararmos de comparar o incomparável, e isso, quer dizer, resolvia-se tão facilmente se eles parassem com esta obsessão com o passado e pensassem no futuro, e o país está a precisar disso.
Posso só acabar o que estava a dizer? Eu também concordo com o Susana, mas eu estava a dizer, em relação ao debate da nação, como disse, eu acho que o debate da nação peca, e é o meu primeiro ponto, peca por este velho problema, que o principal opositor de Costa não é deputado, não está na Assembleia da República, que é o único candidato a primeiro-ministro na oposição, se quisermos ser realistas. Portanto, eu acho que isso vai fazer com grande parte do debate político em Portugal vá-se passar fora do Parlamento e não no Parlamento. E isto leva-me à segunda razão. Um primeiro-ministro com uma maioria absoluta, e obviamente que Costa tem experiência nestes debates, mais do que qualquer um que esteja nas bancadas da oposição, tem logo uma grande vantagem à partida. Portanto, os debates da nação vão ser momentos que António Costa vai ter que aproveitar politicamente. Agora, também mostra o mal que foi a liderança de Rui Rio no PSD, porque esta fragmentação da Assembleia da República, em que a Iniciativa Liberal nunca sabe se vai ser dura com o governo ou não, em que o Chega tem claramente capacidades limitadas, não saem do mesmo tipo de cassete, como se utilizava em relação ao PCP. E a bancada do PSD é pobre genuinamente, mas foi escolhida por Rui Rio, não foi escolhida por Montenegro. É um dos problemas com que o líder do PSD vai ter que viver, mas é uma bancada muito pobre e foi escolhida por Rui Rio. E só para terminar muito rapidamente, achei lamentável aquele episódio antes do início da discussão, de Costa ir cumprimentar Rui Rio. Mais uma vez, Costa faz o que compete, quer provocar o PSD, quer provocar a nova liderança, mas Rui Rio, mais uma vez, mostrar aquela cumplicidade com Costa. Quando Rui Rio foi absolutamente desprezado por António Costa durante 5 anos, em que lhe propôs entendimentos entre o governo e o PSD. Rui Rio mostrou que é mesquinho, que não aceita a vitória de Montenegro para a liderança do PSD e que apenas se sentou naquele dia no Parlamento para poder fazer aquela encenação com António Costa. Acho tudo isso lamentável e que mais uma vez revela o espírito mesquinho, menor, de Rui Rio.
E é por isso que trazes uma carta, um 2 de paus para Rui Rio, mas já ficou bastante bem explicado.
Dois de paus e 2 de espadas ao mesmo tempo.
E Luís Montenegro, o novo líder parlamentar, já aqui falámos sobre ele, mas o Luís escolheu aqui uma carta diferente, é uma carta que não existe no baralho, ou existe porque aqui vale tudo. Luís Montenegro é uma carta fora do baralho.
Sim, mas eu digo isso, dado que o nosso programa se chama Fora de Baralho, parece que isso é um elogio, mas não pretende ser um elogio. Portanto, é que fique claro. Não, o motivo pelo qual eu falava dele como carta fora do baralho é fora do baralho parlamentar e tem exatamente a ver com o que o João já disse. De facto, é uma complicação ter um líder do PSD que não está na Assembleia da República. Mas isto é uma tradição dentro do PSD. E era importante para o PSD e para o país que acabassem com a porcaria dessa tradição. Isso também já aconteceu quando, na altura em que a Ferreira Leite era líder do PSD, e nas eleições que ela preparou, excluiu Passos Coelho das listas. E, portanto, depois Passos Coelho teve durante algum tempo a liderar a oposição sem estar no Parlamento. Portanto, isso é uma tradição no PSD que é uma estupidez. Que é a de afastar os seus adversários políticos do Parlamento. Bem, e eu acho que isto é lamentável e empobrece verdadeiramente a vida política portuguesa. Portanto, isto aqui nem sequer é bem uma crítica a Montenegro, é mais uma crítica ao PSD. Luís, e gostava mesmo que acabassem com isso. E, portanto, deixa-me só para terminar. Portanto, e que quando estiverem a preparar as próximas eleições, que Montenegro tenha, não quero dizer grandiosidade, porque não é nada, isto é o mínimo dos mínimos, portanto, que tenha a decência de incluir os seus opositores políticos.
Deixa-me só dizer uma coisa muito rápida, só para esclarecer. O que acabaste de dizer, do ponto de vista factual, Rio convidou Montenegro e foi Montenegro que recusou integrar as listas.
Então, isso nesse caso, a crítica não é só ao PSD. Nesse caso, a crítica é ao Montenegro. Obrigado.
Montenegro é que não quis entrar, quer dizer, e era evidente que Montenegro estava à espera e estava a preparar uma candidatura para quando
então, nesse caso, retiro o que disse. Portanto, na parte em que eu disse não era uma crítica a Montenegro, retiro essa desculpa e a crítica é mesmo a Montenegro. E agora, outra questão, também referida aqui pelo João, aqui é um semi-trunfo, semi-assistência. Eu acho muito bem que Montenegro assuma a herança do PSD. Aliás, vou mais longe, acho que é um motivo de orgulho para o PSD, apesar de todos os erros que Passos Coelho cometeu, e acho que cometeu vários, a verdade é que conseguiram tirar Portugal de uma situação de intervenção externa e muitas vezes são acusados de coisas de que, obviamente, não são culpados, fizeram contra a sua vontade. Portanto, eu concordo com isso. Agora, queria só dizer uma coisa, assumir a herança é assumir a herança, não é mentir sobre ela. E, portanto, quando o Montenegro vai à televisão dizer que não houve cortes nas pensões e nos salários abaixo de 1.500 euros, é mentira. Houve um corte de um salário, portanto, do subsídio de Natal ou de férias, já não me lembro, mas de um dos subsídios, que se aplicaram a pessoas que ganhavam mais de 500 euros por mês. Tribunal Constitucional que declarou isso inconstitucional, sem, no entanto, reverter a medida, portanto, o que era passado já estava. E, portanto, houve 1 milhão de portugueses, se mais ou menos, mais coisa menos que coisa, que ficaram com subsídios de férias e de Natal cortados. E, portanto, assumir a herança, acho muito bem que a assuma e deve justificá-la. E, portanto, agora mentir sobre essa herança, não.
E o passado?
Mas, Luís, eu vi a entrevista e ele foi cuidadoso e referiu que foi só as pensões abaixo de 1.500 euros, não falou de ordenados. O entrevistador falou de ordenados e pensões.
É,
e ele disse, no caso das pensões, não houve nenhum corte em pensões abaixo de 1.500 euros. Não falou dos ordenados.
Mas eu estou a dizer que houve e que o Tribunal Constitucional depois corrigiu. Eu penso que sim. Olha, se não houver, eu corrijo no próximo programa, está bem?
Portanto, fica prometido.
Fica a promessa, eu verifico até à próxima semana. Mas acho que sim, que houve também nas pensões.
O passado já passou, podemos falar sobre ele sempre, claro, mas agora também há aqui o presente e um novo líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento. Esta semana foi a estreia no debate do Estado da Nação. Que carta é que merece aqui o novo líder parlamentar, Jorge?
Bem, eu acho, a minha opinião sobre o líder parlamentar do PSD, que de resto é o homem que está a fazer a ligação entre o Rui, o tempo de Rui Rio, o tempo de Montenegro, eu tenho ideia que ele é uma pessoa séria e tenho ideia que é uma pessoa preparada. Portanto, enfim, não há de ser um gênio, mas parece uma pessoa séria e preparada. Agora, parece-me que como líder parlamentar vai ter um momento muito difícil, porque ele não tem... Quer dizer, é uma questão de estilo, não é uma questão de capacidade. Ele não tem estilo para aquilo, para aquele combate. Ele tem um estilo calmo, racional. No fundo, eu achei graça... A ideia que eu fiquei foi que ele, no fundo, não sei se inocentemente ou não, parecia acreditar que argumentos e factos são algo que contam num contexto parlamentar e num debate com o Primeiro-Ministro, que é uma coisa que, como sabemos, não é bem verdade. Não só com António Costa. Em todos os parlamentos do mundo, com todos os Primeiros-Ministros, quer dizer, os factos são sempre minimamente torcidos e, portanto, isto... Agora, Joaquim Miranda Sarmento não parece ter o estilo, quer dizer, adequado àquele tipo de papel.
É preciso alguém com mais carisma, Luís Aguiar Conradi. É por isso que trazes um 4 de paus para Joaquim Sarmento ou é por outros motivos?
Eu não o conheço suficientemente bem para saber se isto é simplesmente nervosismo de estreante. E se for só nervosismo de estreante, então se calhar vai recuperar nas suas próximas aparições e nos seus próximos debates. Ou se ele é mesmo assim. Agora, se ele é mesmo assim, ele foi completamente destroçado por António Costa. E já agora, quando eu no início deste programa falei no António Costa como rei de espadas que andava a cortar aí cabeças, era precisamente no caso, estava a pensar exatamente no caso Joaquim Sarmento. Ele foi completamente não sei, grelhado, assado, que foi destruído. E é engraçado, porque eu não assisti ao debate em direto, mas assisti a uma parte final do debate quando cheguei a casa e vejo o Joaquim Sarmento a dizer coisas completamente disparatadas, a dizer, para responder à sua pergunta, vá ler o programa do PSD das últimas eleições, em vez de... Uma coisa que não fazia sentido nenhum e deixou toda... Estavam todos os deputados do Parlamento, assim, mais ou menos, boquiaberto a insistir aquela intervenção. E não fez sentido. Mas, claro, depois, uma hora depois, vejo os telejornais e vejo a forma como António Costa o cilindrou e realmente percebi que ele ficou de cabeça perdida e ficou sem capacidade de reação. Portanto, daí uma nota fraquinha.
Só aqui 30 segundos para respeitar. João Marcos de Almeida, também queres falar aqui sobre Miranda Sarmento?
Quero. Eu concordo que o debate correu-lhe mal. Mas, quer dizer, nestas coisas acho que temos que ser um pouco tolerantes e eu não estou a entrar em domínios económicos, não tenho competência para fazer considerações a certos argumentos que ele utilizou de política fiscal. Mas em relação à parte política, acho que temos que ter uma certa tolerância e dar-lhe algum tempo, que foi o primeiro debate. Eu acho que ninguém deve ser julgado precocemente após um primeiro debate. Não sei se ele se vai revelar um bom líder parlamentar ou não faço a mínima ideia, só estou a dizer é que precisamos de mais algum tempo, e gostaria de relembrar que quando Paulo Rangel foi líder parlamentar na liderança de Ferreira Leite, no início fizeram-lhe críticas terríveis a Paulo Rangel. Também me lembro muito bem que era um académico que dizia argumentos que as pessoas não percebiam bem, que complicava muito, que era palavroso, e a verdade é que Paulo Rangel subiu muito durante o seu mandato como líder parlamentar na altura, tornou-se um líder parlamentar até muito eficaz politicamente em debates com Sócrates, na altura o primeiro-ministro, e depois fez uma boa campanha para as eleições europeias em 2009. Portanto, eu acho que ainda é muito cedo para termos juízes finais sobre Miranda Sarmento. É preciso dar-lhe mais algum tempo e ver se ele conseguirá terá o talento político para se afirmar como um bom líder parlamentar ou não. Mas acho que vale a pena relembrarmos também do que foi dito em relação ao Paulo Rangel, logo no início, o modo como ele melhorou bastante e como mudou a percepção que se tinha do seu papel como líder parlamentar do PSD.
Uhum. Temos ainda que olhar para a esquerda. Susana Peralta, tu estás um pouco indecisa entre uma rainha de copas ou de ouros para Catarina Martins, e aqui voltamos a António Costa, porque para ti é um rei de fel.
Um rei de fel, é verdade. Isto é parafraseando o próprio Costa, não é? Que do debate com Catarina Martins tinha dito que o Bloco de Esquerda aparecia na campanha com muito mel, mas que atua na Assembleia da República cheio de fel. E, de facto, a mim parece-me que quem estava cheio de fel era o António Costa no dia do debate do Estado da Nação, porque confrontado, e bem, com uma pessoa da oposição, uma deputada da oposição, Catarina Martins, a quem eu dou a minha rainha de copas ou de ouros, ou até eventualmente as duas, que a confronta com este escândalo do financiamento a Mário Ferreira e traz ao debate vários problemas deste financiamento. O facto de se tratar de cruzeiros no Ártico, que é obviamente uma zona especialmente vulnerável às alterações climáticas, e os cruzeiros, sabemos nós, enfim, é uma indústria bastante poluente. Ser uma pessoa, que Mário Ferreira, ser investigado por branqueamento de capitais e fuga fiscal por causa do escândalo do navio Atlântida, peço desculpa, ter Diogo Lacerda Machado nos quadros da sua empresa, ser dono da TVI, portanto, Catarina Martins consegue ali realmente condensar numa intervenção os vários problemas deste financiamento e confronta o Primeiro-Ministro. Que envolvimento teve o Sr. Primeiro-Ministro nesta decisão? Que não é uma pergunta com fel, é uma pergunta perfeitamente razoável de uma deputada da oposição perante o Primeiro-Ministro num debate em que estamos a escrutinar o governo. E António Costa tem esta resposta extraordinária sobre a pergunta insultuosa. Mas qual insultuosa? Catarina Martins não insultou António Costa, não lhe chamou nomes, isto não lembra a ninguém. A pergunta obviamente não era insultuosa e, portanto, diz: a minha intervenção é zero, foi zero, como muito bem a senhora deputada sabe. Quer dizer, a Catarina Martins não sabe, nem ela sabe, nem nós sabemos, porque a governança do PRR está completamente escangalhada, não tem jeito nenhum, não é verdadeiramente independente do governo. A governança do Banco de Fomento não existe ainda, não é? Aquilo está, aliás, sem diretor de compliance. E, portanto, ele não tem o direito de afirmar que não intervém, porque nós não sabemos, não temos elementos nenhums para ter a certeza que aquilo são de facto instituições independentes. E, desse ponto de vista, parece que uma pessoa que acusou, enfim, ainda nos idos de janeiro, Catarina Martins, ao Bloco de Esquerda, de ter tanto fel no Parlamento, realmente aqui revelou-se um verdadeiro rei do fel. E por aqui fico.
Há aqui ainda uma manilha de ouros para Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal, Luísa Guiar Conraria.
É verdade. Portanto, o Carlos Guimarães Pinto está a confirmar aquilo que nós esperávamos dele, que é um excelente deputado. E numa intervenção muito assertiva que ele fez, fazer perguntas diretamente a António Costa, houve um assunto em que ele insistiu, e insistiu bem, que é o de perguntar se os aumentos salariais de que António Costa fala, os tais 20%, se são nominais ou reais. E António Costa não respondeu a isto. E não responder a isto é simplesmente fazer da promessa uma fraude. E eu estou a medir as palavras que estou a dizer. Estou mesmo a dizer fraude. E António Costa, e era bom que os jornalistas insistissem com António Costa sempre, todos os dias, até ele responder a isto. Porque se os 20% de aumentos salariais são nominais, isso quer dizer que, com uma inflação até 2026, os preços vão muito provavelmente subir também cerca de 20%, isso quer dizer que é uma promessa de nada. É prometer às pessoas que vão ficar exatamente na mesma. Se é uma promessa de 20% reais, então é uma promessa muito forte, quer dizer que as pessoas vão melhorar substancialmente o seu nível de vida. Quer dizer, só para se ter uma ideia, este ano com a inflação de 8%, quer dizer que os salários deviam ter aumentado 14% ou 15% para se cumprir essa promessa daqui a 4 ou 5 anos. E, portanto, é preciso saber o que é que está a ser prometido. Se está a prometer nada, ou se está a prometer um aumento muito, muito, muito substancial. Que é para nós podermos confrontar António Costa com a promessa que faz e com os objetivos que gosta de anunciar. Enquanto ele não esclarecer isto, esta promessa é uma fraude e acho que era mesmo importante que se insistisse com António Costa para o obrigar a responder a isto.
Estamos a chegar ao final do Fora do Baralho, mas temos também de ir ao final, ao encerramento do debate do Estado da Nação, feito pelo Ministro da Cultura. Jorge Fernandes, trazes aqui também uma carta especial?
Sempre especial. Nós perdemos um grande comissário e, acima de tudo, deixem-me dizer que, enquanto cientista político, perdemos um grande cientista político, infelizmente. Estamos a ter todos imensas saudades das contribuições científicas de Pedro Adão e Silva. Este ano, o Congresso da Associação Americana de Ciência Política não será a mesma coisa sem mais um paper brilhante do Dr. Adão e Silva. Bem, tudo aquilo, quer dizer, foi grotesco, simplesmente. Quer dizer, eu anotei aqui algumas frases quando ele diz: estamos agora a começar um novo capítulo. Bem, o governo tem 7 anos, não sei se alguém o informou. Ou então é: este governo tem energia reformista. E eu não sei se ele percebeu que é António Costa que está a liderar o governo. Aquilo parecia, à altura, uma coisa quase de stand-up comedy. Depois, todas aquelas bocas que ele mandou, os apartes que ele fazia, parecia de André Ventura. Quando ele está no palanque, os deputados estão vagamente agitados e ele diz: já estão mais calmos. Quer dizer, que bocas são estas? Que comentários são estes? Depois, a dada altura, diz: bem, foram 50 anos fantásticos de desenvolvimento económico e crescimento para todos os portugueses. Quer dizer, isto para um independente, que é, quer dizer, a acreditar nas suas próprias palavras, lá independente, nem sequer é membro do PS, foi mau.
Jorge, ele tem uma coisa horrível, anda enamorado de si próprio, que é uma coisa pavorosamente horrível.
E falou das redes de cineteatros em todo o país, coisa fascinante, fascinante aquilo, para os portugueses terem acesso à cultura. É pena ganharem tão pouco dinheiro, mas a cultura não pode faltar num país do Partido Socialista, enfim. Portanto, tudo aquilo foi muito triste mesmo. Os apartes, o estilo, a forma, o conteúdo, mas pronto, eu continuo com saudades do Dr. Adão e Silva e espero que ele muito rapidamente volte à academia, porque a ciência política precisa dele. Pedro, se me estás a ouvir, a ciência política precisa de ti.
Fica este apelo e nós voltamos para a semana, porque aqui não há férias. Com ou sem férias temos jogo combinado. Até lá podem sempre ouvir os episódios em podcast. Boa semana para todos.